Diz assim o Senhor, livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e você. E darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de vocês. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Versículo 15. Deus disse a Abraão, A Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis procederão dela. Então, Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo, Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Somente até aqui, irmãos. Filho de Deus, meu Senhor, Deus de glória, majestade e louvor, Deus Todo-Poderoso, Deus que reina absoluto, Senhor, e faz inúmeras coisas nas nossas vidas, Senhor. Pai, pelos teus milagres nós vivemos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu rogo a ti agora, Senhor. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Fala a tua igreja, Senhor, nos unge com teu Espírito Santo para que possamos ouvir a tua voz como tu desejas falar, Senhor. Fala alto, Senhor. Ó Deus, glorifica, Senhor, o teu nome através da tua palavra. Me usa agora pela tua misericórdia, Senhor. Move os meus lábios, Altíssimo. Ó Deus, fala aos meus ouvidos. Se move na minha mente, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, agora, Senhor, ó Deus, venha abalar as estruturas, Senhor, da minha alma, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço esta bênção e a Tua ajuda, Senhor, para a glória de Ti, somente para a glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos amados, nós vemos aqui um trecho da palavra do Senhor muito interessante, né? A história de Abraão é muito interessante, né? Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, sair da sua parentela e ir para uma terra que o Senhor mostraria a ele. E o Senhor já... Naquele momento que chamou Abraão tinha 75 anos de idade. Deus disse que ele seria pai de uma grande nação. E é interessante que já nesse texto bíblico, quando Deus ali chamou Abraão, o texto bíblico já dizia que Sara, que Abraão não tinha filhos, e Sara era estéril. Né? A Bíblia já relatava isso, já era uma constatação natural daquela circunstância, Abraão com 75 anos de idade. A Bíblia diz que Abraão Abraão, na época, né, ouviu a voz do Senhor e obedeceu, e isso foi lhe imputado por justiça. Um homem que não conhecia o Deus que ele ouviu, obedeceu, né, mesmo sabendo que, né, coisas ali não seriam compreendidas de forma natural naquele momento, né, porque Abraão já era um homem rico, sair da sua terra, da sua parentela, para um lugar que ele nunca viu, não sabia onde era, né, não tinha filhos, não tinha descendentes, e Deus dizendo que ele seria pai de uma grande nação. E Abraão foi, irmãos, foi. E no meio da sua jornada, ele teve algumas experiências com Deus, né? Né? Várias situações, Deus guardou a vida de Abraão e guardou também a vida de Sarai na época. E essas foram as experiências que Abraão teve com o Senhor, né? Até esse momento que nós vemos, 99 anos de idade. É óbvio, irmãos, que, né, no decorrer da jornada de Abraão, né, Abraão, quando tinha 85 anos de idade, Deus se encontrou com ele novamente e renovou novamente ali as palavras que ele tinha dito, que ele seria pai de uma grande nação. E Abraão não via isso acontecendo, embora ele continuasse na sua jornada e andasse ali, segundo as orientações de Deus, tendo as experiências com Deus, né, de proteção, de guarda, de orientação, de ouvir a voz do Senhor, que talvez tenha sido a maior experiência que Abraão tenha tido até aquele momento, foi de ouvir a voz de Deus, seguir as orientações do Senhor, e sentir as proteções, a proteção que o Senhor dava a ele, né, em todos os momentos ali que ele caminhava. E é interessante porque Deus veio aqui e falou palavras muito profundas a Abraão, né? Ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Disse aqui, Abraão, quando tinha 99 anos de idade, Deus apareceu a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Né? Deus se apresentou a Abraão ali de uma forma diferente, de uma forma, né, muito incisiva e muito forte, dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele disse mais uma vez que ele daria descendência a Abraão, né? E ele disse uma palavra aqui na minha visão, assim, extremamente forte, porque o nosso Deus, ele impacta. Quando é necessário, o nosso Deus vem e fala, e impacta de forma enfática, de forma efetiva, né? E Deus disse, olha, eu te farei fecundo, eu te multiplicarei ali, né? Você será pai de uma grande nação. E ele disse assim, no versículo 6, farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, reis procederão de ti. Um homem de 99 anos de idade ser extremamente fecundo, né? Tanto é, irmãos, que essa situação era uma situação, assim, inimaginável para Abraão. Eu acho que ele já tinha ali, né, se conformado. Em certo momento ele disse que a descendência dele seria do servo dele, né? E Deus disse, não, não será do seu servo, será de um filho que você terá. E aí, irmãos, a reação de Abraão foi o quê? Rir. Né? Quando Deus falou com ele dessa forma, ele riu. No versículo 17, então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? É uma situação bastante interessante, porque eu penso assim que Abraão não tinha visto assim um grande milagre de Deus na sua jornada até então. Abraão tinha tido experiências com Deus, né? E Deus, né? Tanto é que isso é verdade, irmãos, que Deus veio a Abraão e se apresentou de forma diferente nesse momento. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Né? E aí Deus, obviamente, sabendo que em breve a bênção de Abraão iria acontecer, mudou o nome de Abraão, de Abrão, e mudou o nome de Sarai. Né? Abraão significa pai exaltado. E Abraão significa pai de uma multidão. Deus já estava ali efetivamente tentando convencer a Abraão de que aquilo aconteceria ao ponto dele mudar o nome daquele homem. E eu acho, irmão, sabe, que essa situação específica que Deus fez ali, mudando o nome de Abraão, mudando o nome de Sara, né, para já oferecerem ali a ele e a Sara nomes diferentes que representavam aquilo que iria acontecer na vida deles. E eu penso, sabe, irmãos, que na sua vida, sabe, talvez você não tenha, ou talvez não, ou nós não temos uma mudança de nome efetiva, né? O nome que os nossos pais deram originalmente a nós, normalmente é o nome que nós levamos até o final da nossa vida, mas sobre a nossa vida existe um nome, uma descendência, que é o nome de Jesus. Nós temos um nome sobre a nossa vida que está acima de todo nome. Assim como Abraão era o pai de uma multidão, de nações, né? Nós temos um nome que está sobre a nossa vida, né? Que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. E nós, sabe, nós devemos, sabe, nos lembrar de determinadas coisas na nossa vida que são motivacionais, assim como Deus estava motivando ali Abraão naquele momento, quando mudou o seu nome. E nós devemos nos lembrar nos momentos de luta, de dificuldade, de tristeza, né, de angústia, né, de que nós temos um Deus vivo, um Deus que está ao nosso lado todos os dias. Embora nós não enxerguemos, Abraão enxergava também o Deus vivo. Mas ele cria, e nós cremos também, naquilo que Deus faz nas nossas vidas, naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, e acreditamos nas promessas de Deus. Nós acreditamos nas promessas de Deus. Abraão, foi, por um caminho que ele não conhecia, acreditando nas promessas de Deus. Embora nesse momento acontecesse essa situação específica, né, que Abraão riu e não encontrou ali naturalidade para que aquele feito de Deus pudesse acontecer, né, ele continuou a sua jornada. E é interessante, como a palavra de Deus é tão linda. Nossa, como a palavra de Deus é maravilhosa, né? Eu leio a palavra de Deus de vez em quando assim, começo a ler a palavra de Deus e falo, nossa, mas que coisa tremenda, irmãos. Depois desse fato aqui, Deus ainda se encontrou com Abraão mais uma vez no deserto. Abraão tinha acampado no deserto e ele apareceu a Abraão. E o trecho bíblico se encontra ali no livro de Gênesis, capítulo 18. Olha só o que aconteceu. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre. quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Versículo 9. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? E ele respondeu: está aí na tenda. Nós não lemos aqui para remir o tempo, mas eram, o Senhor Jesus ali, se manifestando ali a Abraão, mas dois anjos estavam indo a caminho de Sodoma e Gomorra para destruírem ali aquelas duas cidades por causa do pecado delas, E esses dois anjos, mais Jesus, estavam conversando ali com Abraão e perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui um ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei a luz um filho, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Temos aqui a mesma circunstância, irmãos. Sara também ouviu a palavra do Senhor e também riu, pensando da mesma forma que Abraão, falando consigo mesmo, como Abraão falou consigo mesmo, ali naquele outro encontro com Deus. E o Senhor repreendeu ali Sara, e eu penso que foi um momento também de repreensão a Abraão, quando ele disse: por acaso haverá algo demasiadamente difícil ao Senhor? São situações, irmãos, sabe, que algumas vezes a nossa fé não consegue alcançar ali, como as coisas que Deus nos prometeu acontecerão. Talvez você olhe para a sua vida e não encontre ali uma forma de entender ali como as promessas de Deus acontecerão contigo. Porque são coisas demasiadamente difíceis de acontecer. São coisas impossíveis de acontecer. Mas para o nosso Deus, conforme as suas próprias palavras, não há nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer, ou não há nada impossível que Ele não possa fazer. Eu creio que Abraão ali teve a experiência derradeira da sua fé, ao ponto dele jamais duvidar de nada que Deus pudesse fazer. Quando seu filho Isaque, que nasceu ali, foi pedido por Deus para ser sacrificado, ele foi, levou Isaque ao Monte Moriá para ser sacrificado, mas ele sabia que ele seria pai de uma grande nação. Isaque, segundo a própria palavra de Deus, era o herdeiro escolhido por Deus para dar prosseguimento à promessa maravilhosa de Deus. Um pouco antes, irmãos, quando Abraão tinha 86 anos de idade, Abraão saiu com 75, ali da região de Ur. Partiu para o deserto, indo para Canaã, Teve algumas experiências com Deus no deserto, sendo protegido, guardado, enfrentando reis, E com 86 anos, Sara, que era Sarai ainda, convenceu Abraão Abrão se deitar com a sua escrava Agar, e com 86 anos, Abrão teve Ismael. Uma atitude louca da sua mulher, em concordância com a atitude louca de Abraão. E é interessante porque Deus chama Isaac de único filho de Abraão. Único filho de Abraão. Ele chama na Bíblia Isaac como único filho de Abraão, né, e o nascimento de Ismael, da escrava, jamais foi aceita por Deus. Deus jamais aceitou o nascimento de Ismael, tanto é que expulsou Ismael da presença ali de Sara, da presença de Abraão, juntamente com Ismael, que foram para o deserto, e Deus foi consolar Agar, dizendo que ele a protegeria Ismael, e que Ismael seria, né, um descendente, um pai de uma grande nação também. Né, separados, se tornaram inimigos do mesmo pai, mas por uma atitude louca, né, a falta, né, de paciência para esperar a promessa de Deus se cumprir, trouxe um resultado, uma consequência terrível até os dias de hoje. Nós, irmãos amados, não podemos ter atitudes loucas na nossa vida. Quantas pessoas colocam os pés pelas mãos, tentando se antecipar aquilo que Deus já prometeu, e consequentemente atrapalhando Deus e gerando consequências terríveis para a sua própria vida. Gerando consequências que persistirão e existirão até o final da vida. Tem coisas que as pessoas vão construir ou constroem nas suas vidas, né, desobedecendo a Deus ou não tendo a paciência de esperar as coisas de Deus acontecerem, que gerarão consequências perpétuas, eternas, na vida da pessoa. Por isso nós devemos estar focados, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, né, lutando ao máximo para não errarmos neste mundo, porque Deus, né, Deus sempre, pela sua justiça, né, deixará com que as consequências do erro aconteçam, sempre estando presente, nos consolando, nos orientando, mas o erro sempre traz consequências ruins para as nossas vidas. Principalmente, irmãos, porque nós conhecemos Deus. Quando nós tínhamos uma vida louca, antes de conhecermos Deus, era uma história. A partir do momento que nós conhecemos Deus, as consequências das nossas atitudes, elas são, assim, muito mais efetivas do que aquela que nós tivemos antes. Antes de conhecermos o Senhor, antes de, né, nos convertermos ao Senhor, porque o arrependimento de uma vida que não conhece ao Senhor faz com que, né, as consequências dos erros sejam ali anuladas pelo Senhor, por conta, né, da falta de conhecimento ou da oportunidade de ainda não termos conhecido ao Senhor. Quantas atitudes ruins as pessoas muitas vezes praticam antes de conhecer ao Senhor, e depois Deus vem e transforma a vida da pessoa por conta ali da entrega da sua vida ao Senhor. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, né, quando você, né, confessa o Senhor como seu Senhor e Salvador, irmãos, não esqueça que você já ofereceu a sua vida ao Senhor e depois quando você tira a soberania de Deus sobre a sua vida, você está agindo por conta própria, em plena consciência. Então, devemos estar atentos a tudo isso para que nós possamos o quê? Não errar. Para que possamos o quê? Nas nossas lutas nesse mundo que já são difíceis e duras, possamos colher os frutos da nossa vida, né? Esperando sempre as providências, esperando sempre o tempo de Deus, o momento de Deus. Não tente ajudar Deus agindo de forma contrária à palavra dele, porque você vai se frustrar e vai sofrer as consequências do seu erro, né? Não adianta você corromper alguém para receber algo que vai ser bom para você, porque essa atitude vai ser cobrada por Deus da sua vida, e muitas vezes, né, se perde muito mais do que se conquistou com a atitude louca. E as pessoas hoje em dia não, né, elas querem levar vantagem, né? E quantas vezes as atitudes delas para levarem vantagem vão contra o coração de Deus. Nós temos que ser justos. Nós temos que ser justos. Né? Porque o nosso Deus é justo. Então nós não podemos agir de forma equivocada, tentando gerar algo na nossa vida de uma forma que não é a forma do Deus de justiça. O justo pratica a justiça, coisas certas, coisas corretas. Por isso, nós podemos ser chamados de justos, né? O Senhor é o Deus da justiça. O próprio Abraão, quando Jesus e os dois anjos visitaram ele no deserto, aqui no texto que nós lemos, quando anunciaram que eles iriam, né, o Senhor falou assim para Abraão: poderia eu esconder algo de Abraão? Então ele disse: eu estou indo, né, para Sodoma e Gomorra, porque o clamor do pecado dessa cidade chegou até mim, e eu desci para ver com os meus próprios olhos aquilo que está acontecendo ali. E se não for assim, eu saberei. E aí Abraão, preocupado com seu sobrinho Ló, que morava lá, perguntou: mas Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor destruirá a cidade? E aí Abraão, né, falou uma palavra muito interessante, instigando Deus, dizendo assim: por acaso não faria justiça o juiz de toda a terra? Abraão já conhecia as características de Deus e chamou ali em Deus uma das características mais essenciais do nosso Deus, a justiça. E o Senhor respondeu: se houverem 50 justos naquela cidade, eu pouparei a cidade toda. E Abraão depois foi perguntando: se houver 30, se houver 40, se houver 30, se houver 20. E depois, por final, né, ele perguntou: se houverem 10 justos naquela cidade. E o Senhor disse: se houverem 10 justos naquela cidade, eu pouparei aquelas duas cidades. E Deus fez isso, né, quando tirou Ló. sua família da cidade para poder destruir ali Sodoma e também Gomorra, né? Então, irmãos, nosso Deus é justo. E ele estabelece a justiça dele em todos os momentos, irmãos. E que a justiça de Deus seja para nos abençoar e não para trazer coisas ruins na nossa vida. Porque ele sempre fará justiça. Se você for fiel, se você for perseverante, se você for uma pessoa que espera no Senhor, você vai colher a justiça de Deus para te abençoar sempre. Sempre, sempre. O resultado das tuas atitudes de justiça será a bênção de Deus. A bênção de Deus sobre a sua vida. Se existe alguma coisa que é impossível de acontecer contigo neste mundo, acredite que o teu Deus pode fazer qualquer coisa. Assim como Deus apareceu a Maria e disse para ela que ela teria um filho, mesmo sendo virgem, e o anjo Gabriel disse assim: porque não há impossíveis para Deus. Porque não há impossíveis para Deus. E Deus profetizou a Maria e disse assim: olha, né? A sua conhecida Isabel, a sua prima Isabel, também terá um filho. Ainda que ela seja velha, ela também terá um filho. Isabel era estéril e teve João Batista. Mesmo sendo estéril, né? Teve João Batista. Assim como Maria, mesmo sem ter tido relações ali para que pudesse conceber um filho, Deus fez nascer um filho no ventre de Maria, porque para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Um dia, irmãos, um dia, em qualquer momento da nossa vida, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Ou pela nossa morte, ou pelo arrebatamento da igreja, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Porque para Deus não há impossíveis. Esse milagre nós vamos viver, porque para Deus não há impossíveis. Ainda que o nosso corpo esteja numa sepultura, nós vamos nos encontrar com o Senhor, porque para Deus não há impossíveis. Né? Ainda que nós sejamos os remanescentes aqui neste mundo, que serão arrebatados pelo Senhor, levados ao céu, como Elias foi levado ao céu, nós viveremos o impossível de Deus. Talvez as pessoas estejam como Abraão, esperando. Nós estamos esperando, irmãos. Né? Eu me converti ao Senhor já faz, deixa eu ver, pouco menos de 30 anos, né? Pouco menos de 30 anos. Estou esperando há 30 anos. Estou esperando há 30 anos. Você está esperando há não sei quantos anos. Não importa se é um ano, se é um dia. Nós estamos esperando no Senhor. Eu vou esperar mais, irmãos. Você vai esperar mais também? Ai, né? Porque nós temos fé. Ainda. Seja impossível isso. Isso é maluquice ao mundo natural. Mas para Deus não há impossíveis. Né? E nós vamos esperar mais, né, irmãos? Não vamos fazer umas loucuras que nem Abraão fez, não? Com Agar, né? Vamos seguir em frente. Esperando a promessa maravilhosa do nosso Deus. Porque quando nós chegarmos lá, tudo terá valido a pena. Tudo terá valido a pena. Sua perseverança, sua fé, a sua, né, espera, tudo terá valido a pena. E nós vamos ver esse dia, irmãos. Nós vamos ver esse dia e nós vamos viver esse dia. Ainda que o mundo não acredite, ainda que seja impossível, aos olhos naturais, nós vamos viver esse dia. Né? Só que hoje nós damos risada de alegria, né? Não é de dúvida. Nós nos alegramos no Senhor, porque nos lembramos da promessa de Deus sobre as nossas vidas. Nos lembramos do que Deus falou. Por isso que eu sempre falo, irmãos, vamos lembrar do que Deus falou. Porque essa é a grande motivação de Deus na nossa vida. Assim como Deus falava com Abraão de tempos em tempos, a mesma coisa para motivá-lo, né, para que ele permanecesse na sua fé, porque Deus falou e Deus fala conosco. E Deus continua falando conosco, e Deus fala contigo, né? Sempre se lembre da palavra do Senhor. Sempre se lembre das promessas dele, porque as promessas dele sempre se cumprem. Sempre se lembre que ele vai estar ao seu lado. Sempre se lembre que ele vai te conduzir por um caminho, né? Independentemente das lutas ou não, sempre se lembre que ele vai te honrar neste mundo e no mundo vindouro. Sempre se lembre daquilo que Deus falou. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sempre se lembre de que Jesus falou que nós receberemos a recompensa para as nossas atitudes. Sempre se lembre daquilo que Deus falou. Repreende a sua voz de choro, porque há recompensa para as obras das tuas mãos. Palavras de conforto, palavras de motivação, palavras exortativas. Deus sempre está falando palavras exortativas para as nossas vidas, para que nós, né, temos força para ir. Por isso, se lembre sempre da palavra. Se lembre sempre do seu Senhor. Se lembre sempre daquilo que ele falou. Porque isso é que te faz, né, andar e andar e andar e andar. Né? Mesmo que você se canse, nós continuamos andando e avançando para a grande promessa de Deus para as nossas vidas. Nós estamos indo para a grande promessa de Deus para as nossas vidas. E Deus está nos visitando hoje. Assim como ele visitou Abraão, ali ele está dizendo: em breve vai se cumprir. Ele está dizendo para nós: em breve eu vou me encontrar com vocês para dar a recompensa de vocês, para separar aquele que é fiel e aquele que é infiel. Forma definitiva. Não se esqueça, nunca se esqueça daquilo que Deus falou. Nunca se esqueça daquilo que Deus já te anunciou. Porque essas palavras são conforto e o consolo para as nossas vidas. Pode acreditar nisso. Quando você se lembrar da palavra, vem alegria. Quando você se lembra da palavra, vem o conforto, o consolo espiritual que nós necessitamos, que você necessita e que eu necessito. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Aleluia, irmãos. Nós temos aqui dois pedidos de oração para a Silvana, por cura, está com desidratação e está no hospital. E para Camila e família, por libertação. Nós cremos no poder de Deus. Cremos que o Senhor pode abençoar estas vidas, assim como eu creio que você vai ser abençoado agora, nesta oração. Durante esta oração, durante este louvor, eu creio para a glória do santo nome do Senhor. Fale com Deus agora, ore ao Senhor, vamos buscar o poder de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Papai amado, eu oro a Ti em nome de Jesus, Senhor. Crendo em Ti, Senhor, crendo no Teu poder sobrenatural que cura e liberta, Senhor, crendo no Teu poder, Senhor, Pai, ó Deus, que faz qualquer coisa, Senhor. Papai, eu quero abençoar a Tua igreja, Senhor, em relação às Suas necessidades, aquilo que eles buscam, Senhor, porque Tu podes realizar, Senhor. Tu podes fazer qualquer coisa neste dia, Senhor, e Tu conheces as almas que aqui estão, Senhor. Tu conheces, Senhor, da glória as necessidades, aquilo, Senhor, que precisa de uma providência urgente Tua, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vem, Altíssimo, e realiza, Senhor, sobre a Tua igreja agora, Senhor, eu te peço. Ô, Senhor, uma bênção sobrenatural, Senhor. Que seja um milagre, Senhor. Aquilo que é impossível para o homem, Senhor. Aquilo que, Senhor, somente o Senhor Deus pode fazer, Senhor. Porque Tu és o Deus sobrenatural. O Deus que cura, o Deus que liberta. O Deus que realiza sonhos, Senhor. O Deus, Senhor, de toda a terra, Pai, que destrói a força do inimigo, Senhor, com um olhar, Senhor. Com um olhar, Senhor, da glória, Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso repreende o mal. E eu te peço, então, Altíssimo, repreende o mal agora, Senhor. Ó Deus, que aquilo que faz com que, Senhor, o Teu povo, Senhor, se perturbe, Senhor, ó Deus, que aquilo que faz, Senhor, com que o Teu povo, Senhor, sinta ansiedade, angústia, tristeza, eu ordeno em nome de Jesus, fuja agora. Fuja para longe, em nome de Jesus. Fuja para longe, em nome de Jesus, para que o nome de Deus seja glorificado. Que haja libertação agora, em nome de Jesus, e que a paz de Cristo inunde as vidas que aqui estão, para a glória do santo nome de Deus, para a glória do santo nome de Deus, somente para a glória do santo nome de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Alcança, Senhor, estas vidas que estão descritas neste papel, Senhor. Tu podes, Senhor, da glória agora trazer o refrigério. Tu podes agora, Senhor, Pai, estabelecer a cura, Senhor. Oh Deus, se move, Senhor, naquele hospital, Senhor. Se move ali, Senhor. E traz o alívio e o socorro, Senhor. Traz o alívio e o socorro para Silvana, Senhor. Oh Deus, porque Tu és Deus, Senhor. E Tu podes agora glorificar o Teu nome, Senhor. Socorre a Camila, a sua família, Senhor. Repreende o valente ali, barra, Senhor, da glória, Pai, toda ação satânica, demoníaca, que tenta destruir o lar e as vidas, Senhor. Rompe cadeias ali, Senhor, quebra grilhões, Senhor. Rompe as correntes, Altíssimo Deus, porque Tu és Deus fabuloso, Senhor. Porque Tu és Deus que pode realizar isso, Senhor. Porque, Senhor da glória, Tu quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro, Senhor. Simplesmente porque Tu és Deus, Senhor. Simplesmente porque Tu és o Senhor, Pai. Pai, dá providência, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que o mal cesse, Senhor. Para que o mal, Senhor, seja interrompido em nome de Jesus. Pai amado, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, este povo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus seja louvado.